Olá, sejam bem-vindos ao podcast do A Hora da Vitrola, programa que está no ar pela Rádio Eldorado FM de São Paulo desde 2017 e que toca pop, rock e soul music dos anos 50, 60 e 70. Eu sou André Góes, produtor e apresentador desse programa. A arqueologia sonora do A Hora da Vitrola agora vai um pouco mais fundo nas histórias, nos detalhes e personagens dos anos dourados da música. Hoje vou receber o Alberto Bombig e o Júlio Maria, dois grandes jornalistas do Estadão, fãs de música, autoridades, fãs de Beatles também. Então já a gente vai conversar com os dois, certo? O documentário The Beatles Get Back chegou como um presente de Natal, inesperado e emocionante, divertido e dramático. Esse maravilhoso presente nos foi dado por Paul e Ringo, Olivia e Yoko, e pelo genial cineasta Peter Jackson, que se debruçou sobre 60 horas de imagens e 150 horas de som. Esse material incrível que ficou guardado a sete chaves por mais de 50 anos e demandou um esforço enorme, um trabalho intenso de edição e que envolveu até leitura labial e softwares especialmente desenvolvidos para melhorar a qualidade sonora de alguns trechos. Nem mesmo Paul e Ringo se lembravam de como foram as sessões que começaram no Twickenham Film Studios em janeiro de 69 e continuaram nos estúdios Abbey Road. Eles permaneceram com aquela impressão de todo aquele período doloroso da separação e acabaram condicionando as emoções e memórias àquele momento. Quando o Peter Jackson disse a Paul que ficou surpreso com o conteúdo, que era muito bom, muito positivo, que a energia deles era boa, que eles brincavam o tempo todo, o Paul se surpreendeu. Ah, é? É mesmo? Nós estávamos bem. E o inédito para nós, relacionamento dos quatro Beatles dentro do estúdio é um deleite. Uma maravilha de se assistir, como se estivéssemos num canto, sentados, como o irmão Hare Krishna, amigo do George, apenas observando a história ser escrita. Que privilégio. A genialidade de Paul, o tempo todo pensando em e por música. A cumplicidade com o John, de longe o mais divertido dos quatro, musical, sarcástico, sempre com uma piada pronta. A timidez dolorida de George e seu sorriso doce. E Ringo, como não amar Ringo Starr? Quem ainda não sabia, entendeu de uma vez por todas que grande baterista ele é. Sempre pronto, quieto, atento, preciso, bem vestido, bem humorado, bem educado. Que figura! Esse filme nos ensinou, acima de tudo, que ninguém foi culpado pelo fim da maior banda da história. Eles chegaram ao fim porque essa era a hora do fim, como se quatro elementos raros proporcionassem uma intensa reação química que durou 10 anos e se acabou. Quatro super-heróis que se conheceram no início da adolescência e que brilharam intensamente a ponto de mudar a música, o mundo e a vida. Vamos lá, então, porque hoje eu tenho a honra de receber os jornalistas do Estadão Alberto Bombig e Júlio Maria, dois apaixonados por música e Beatles, para conversar a respeito de, acho que já posso chamar de obra-prima sem medo, né? Alberto Bombig, boa tarde.
André, primeiro eu tô enxugando aqui as lágrimas, porque você, falando sério, é emocionante, muito bonito o que você preparou para início dessa conversa. É, essa sua síntese do final dos Beatles é realmente maravilhosa, muito poética, me emocionou. É, muito feliz de estar aqui, muito obrigado pelo convite, principalmente para ouvir você e ouvir o Júlio, que são dois, verdadeiramente, dois grandes especialistas na matéria.
Isso aí.
Eu posso contribuir com um outro olhar. De cara, eu posso dizer que esse documentário é como se a gente tivesse a oportunidade de ver Shakespeare trabalhando, Michelangelo trabalhando, Mozart, Beethoven, os grandes gênios da arte em ação, né? Infelizmente, no audiovisual, né? Obviamente, nessas épocas... Não...
Mas ainda bem que.
Então, eu acho que é isso. O grande... Nada vale para você ver um gênio em ação. Um gênio não, os gênios em ação, no caso, os quatro Beatles.
É isso aí. Júlio Maria, boa tarde, meu amigo. Tudo bem?
Boa tarde, meu amigo André. Boa tarde, meu amigo Bombig. Que legal, que honra também, como disse Bombig, estar aqui nesse espaço nobre da Rádio Eldorado falando sobre, cara, para mim, a maior realização do meio pop, da música pop. Sem dúvida, o maior testemunho audiovisual mais monumental já realizado sobre uma banda, sobre um artista. Uhum, uhum. escreve, né, a história, reescreve momentos importantes, fatos que nós, como jornalistas, reproduzimos erradamente por anos.
Verdade.
Né, foram reescritos por esse documentário. Maravilhoso, obrigado. Estamos por aqui felizes, coração cheio de emoção. Obrigado.
Júlio Maria não está presencialmente aqui no estúdio porque está fazendo uma cobertura, uma matéria muito importante. Você está em João Pessoa, né, Júlio?
Eu já voltei, André.
Ah, já voltou?
Já voltei. E comecei lá em João Pessoa. Voltei ontem, tá? Mas aí voltei e vim já assistindo o documentário lá, porque eu falei, não vai dar tempo, mas já vi parte do documentário lá. E aí ontem eu consegui, de madrugada, acabar toda essa maratona fantástica.
Sensacional. Eu acho que muita gente que não é fã de Beatles, assim, ou fã de música como a gente, talvez não entenda essa profundidade, né, desse significado que o Júlio acabou de falar. Porque a gente passou anos tendo uma noção errada sobre o fim dos Beatles, né? Essa que é a verdade.
Me parece que sim, né? É óbvio que são recortes também.
Lógico.
Do tempo, né? A banda não foi uma banda muito longeva.
Foram 10 anos.
10 anos, né?
De 59 a...
Não foi pouco, mas também não é uma coisa ali de outro planeta, né? Muito, muito longa, muito extensa, como os Stones, por exemplo. Só para ficar no exemplo mais óbvio. Ela é muito, diz muito. E óbvio também que eles sabiam que estavam sendo filmados. Mas ninguém consegue ser filmado durante tanto tempo sem...
Atuando o tempo todo,
Não dá. Então ali mostra... Tem um ar de documentário muito forte, de fato. Não é uma atuação de dramaturgia. Eles não estão representando só.
A gente sabe que eles estavam num momento de tensão, né? Pra dar uma contextualizada. Os Beatles pararam de tocar ao vivo em 66, né? Porque eles não... A verdade é que eles não tinham equipamento realmente potente para poderem tocar no estádio e se ouvirem, né? Então, assim, eles pararam, resolveram, depois de problemas que eles tiveram nas turnês, eles resolveram parar de tocar ao vivo, se dedicaram a ser uma banda de estúdio. Então, eles tinham gravado o álbum branco, certo? Brian Epstein tinha morrido há 2 anos, mais ou menos, né? 2 anos, mais ou menos. Morreu em 67. Então, eles estavam querendo voltar às raízes, né? Voltar a ser uma banda de rock, queriam tocar ao vivo. Então, o projeto era esse, né? Era gravar um disco ao vivo, ou seja, sem overdub, sem tanta produção, voltando às raízes. E, ao mesmo tempo, gravando um documentário, um filme, e para depois fazer um especial de TV, né? Assim, a gente sabe que a tensão era muito grande, mas nós não vimos John e Paul se odiando, muito pelo contrário.
Não.
Né? Nós não vimos a Yoko causando problemas para derrubar os Beatles, né, Júlio?
Não é? Olha, eu até me peço aqui a licença, eu faço muito rapidinho, eu fiquei anotando, lógico, as impressões durante fazendo quase que uma análise terapêutica ali, enquanto via, André. Porque eu acho que cada um vai ter as suas impressões, né? Isso é o espetacular desse documentário.
Exatamente.
Cada um faz uma leitura, né? E para mim teve muito problema ali, sim. E depois a gente vai falar o que não está no documentário, né? Porque aí eu faço uma pergunta já provocando, André e Bombig. Por que 50 anos para sair um material, né, tão rico e tão potencialmente
revelador, né?
Revelador, mas também financeiramente pensando, potencial lucrativo, como a Disney está colhendo agora, né? Por que 50 anos?
Eu acho, sinceramente, que eles não lembravam mais, sabe? É isso que eu falei na introdução. Quando o Peter Jackson mostrou, foi encontrar o Paul num show lá na Nova Zelândia, ele foi no camarim do Paul, e o Paul estava muito tenso, ele percebeu que o Paul estava tenso com o que ele ia falar, com o que ele ia dizer a respeito do projeto. Quando ele falou pro Paul, falou, meu, eu tô maravilhoso com o que eu tô assistindo, cara. Vocês estão ótimos no estúdio, vocês brincam o tempo todo, o clima é bom. Ele falou assim, ah, é? Mas é mesmo? Então eu acho que eles meio que deixaram pra lá, sabe? Que ninguém,
então,
ninguém nunca
outra,
tinha.
Talvez uma menos poeta, menos poético, que é a seguinte, André, e eu vou fazer uma matéria sobre isso, mas já estou dando aqui um spoiler da própria matéria. O jornalista brasileiro, muito Marcelo Frois, né, um pesquisador,
sério,
entrevistou o George Martin. Ele fez duas entrevistas, ele fez uma entrevista gravada com o George Martin nos anos 90, 93. George Martin veio para o Brasil E ele acaba de me mandar, cara, uma gravação do George Martin dizendo que eles, John Lennon e Paul McCartney, tiveram uma briga física dentro do estúdio.
John e o Paul ou John e o George?
O John e o Paul.
E o Paul.
E Paul McCartney, é. Isso não vai mudar a história do que a gente viu, mas é só pra gente entender um pouco uma coisa. Foi muito negociada essa liberação. Tá?
Sim, sim.
Como você disse na abertura, as pessoas estão envolvidas, os vivos e os familiares dos mortos nessa produção. Quer dizer, foi muito bem negociado isso para que algumas coisas não fossem mostradas também, né? Então, a gente não pode saber que isso foi um documentário, apesar de ser monumental e longo, o mais longo já feito na história. Ele também foi editado, né?
Uhum.
E a gente sente, eu já vejo algumas coisas pesadas em alguns momentos-chave, né, desse documentário. A gente tem ali um Paul McCartney absolutamente solitário, né, o que me faz gostar e amar ainda mais Let It Be, porque Let It Be para mim é a canção da solidão. Ela tá reproduzida, reproduzindo esse sentimento do Paul para mim ali claramente, né.
Uhum.
A gente tem um George Martin exercendo o seu poder de veto, né, em nome de uma revolta pessoal que ele tem já contra o grupo por não usarem mais as músicas dele como ele queria, né? Então o George passa a ser contra absolutamente tudo.
O George Harrison.
George Harrison passa a ser contra absolutamente tudo que foi proposto,
uhum,
né? Inclusive o show no telhado, né? Na Apple, as introduções que o Paul fazia, o George tentava lhe vetar. Ele estava muito mal-humorado o tempo todo nas duas partes.
Contrariado, né?
Contrariado, né? Você percebe o George realmente ir falando: não, isso eu não quero, isso eu não quero, isso eu não quero. O John Lennon também não é dito, mas ele tem uma fase na heroína muito forte desse período. Então,
exatamente.
Né, no primeiro momento, a gente percebe o John muito estranho, né, muito fechado. Depois ele se abre quando eles vão para o estúdio da Apple, deixando Twickenham, né, o estúdio primeiro. E, para mim, a tristeza do Ringo Starr. Né, o Ringo realmente deixando-se levar, eu sou um corpo, eu estou aqui a serviço de vocês, calado o tempo todo. Eu fiz uma entrevista com o Ringo, eu até lamento isso, porque ele mentiu, né? Quando ele disse nessa entrevista, feita esse ano mesmo, no mesmo ano, ele dizendo que tudo que ele fazia era dele mesmo, né? Que ele não era dirigido pelo Paul e pelo John Lennon. Está claro, está evidente no documentário que o Ringo fazia exatamente o que mandavam ele fazer.
Sem,
né,
dúvida.
O tempo todo. Tudo isso, gente, é um grande caldo que vai, obviamente, terminar com o final dos Beatles. Né? Mas eu acho que a história é reescrita em alguns pontos. Por exemplo, não é a Yoko Ono que chega e traz um clima ruim para o ensaio, né? Uhum. Como a gente pensava isso o tempo todo.
Uhum.
Não é. Ela até traz em alguns momentos um clima ruim. Paul McCartney fala disso no documentário. E tem um caldo aí muito mais profundo para a gente discutir do que simplesmente um desgaste da banda. Né? Lá está muito claro por que tudo foi desgastado e a gente tem um flagrante histórico de por que, então, que os Beatles acabaram.
Ainda tem o componente Alan Klein, né, que não é tão, tão evidente assim ali no momento, mas
Sim.
Foi a tampa, né, o prego no caixão dos Beatles, porque o Paul foi o único que não quis assinar com o Alan Klein e tal, e depois a coisa acabou degringolando.
E só uma observação nessa que o Júlio falou do George Harrison, olhando o que veio depois, né, que são os grandes sucessos do George Harrison, dá um pouco para entender, né? A gente tem essa visão histórica de que ele estava extremamente angustiado, né? Ele já sabia que era um grande compositor, que, né, que o compositor de Something, de Here Comes the Sun,
My Sweet Lord,
ele já sabia que estava numa angústia ali de que ele precisava ter mais voz, ter mais espaço, né? E o tempo mostrou que ele estava certo, que aquela angústia não era uma angústia de um menino mimado, não.
Não,
né?
Não.
Ele não era mais o George do início dos Beatles, não. Isso pra mim ficou muito claro. Ele de fato desabrocha como poeticamente depois.
É, ele tava no seu auge criativo, né? O George...
Porém sem voz, né?
Exatamente, por isso ainda essa angústia, ali, né? Porque ele sabia que ele tava no seu melhor momento, tinha um monte de coisa pra levar pros Beatles, mas não tinha tanta voz por causa da dominação, vamos dizer assim, do Paul e do John. Você falou que ele era jovem, todos eles eram muito jovens, isso é uma coisa que impressiona a gente também, né? Nenhum deles tinha 30 anos ainda, né? Ringo e John tinham 28, Paul 27, o George tinha apenas 25 anos.
Nossa.
Quando você pensa nisso, quer dizer, tudo bem, não é mais um garoto, eles são homens feitos, experientes, já tinham viajado o mundo, enfim. Mas é um rapaz de 25 anos, gente, né? E ele, exatamente esse momento que você falou, ele tá angustiado e não tá sabendo lidar com isso. E ele tá mal-humorado, tá contrariado e tudo que ele ouve é uma merda, é o que ele fala. Né? Isso tá uma droga, isso não sei o que lá.
Tudo
isso,
é ruim.
Tudo é ruim. Isso vai é facilmente compreensível quando você pensa na coisa toda. Que era um garoto de 20, um garoto, entre aspas, de 25 anos, no auge da sua criatividade, com um monte de coisa pra apresentar e não conseguia, né? Então se culminou naquele... indo embora. Tchau. Vejo vocês nos clubes.
Agora tem uma coisa, André Bombig e ouvintes, que aí começa a ficar perigoso falar, né? Porque é como discutir política, né? John, Paul...
religião, é meu amigo.
Bombig sabe disso. Religião. Então, cara, assim, pra mim, vou logo dizer assim, passando a régua, é o seguinte. Os Beatles, no final, se resumiram a um nome. Paul McCartney.
Exato.
Tá? Vou só dizer as músicas que foram aproveitadas dessa história toda, que viraram o álbum Let It Be, né? E aí dando aqui os respectivos autores. Paul McCartney, né? The Long and Winding Road, Let It Be, Give Back, I've Got a Feeling, uma combinação Lennon-McCartney, mas McCartney pesando mais, e Two of Us. Né? George Harrison, For You Blue, I'm In Mine. E John Lennon, Dig a Pony, One After 909, Don't Let Me Down e Across the Universe. Lindas músicas do Lennon, mas o Paul ele está claramente pesando artisticamente mais, não só no que diz respeito à beleza melódica e das composições, mas é o Paul que sabe estruturar uma canção. Né? Ali está muito claro, o Paul ele sobreviveu criativamente, ali ninguém estava criativo naquele momento, eles estavam ouvindo o que o Paul queria.
É verdade.
E para mim, a pior solidão é a do Paul vivida naquele momento, porque é um cara que está querendo criar, ele está tá chegando no estúdio com The Long and Winding Road, e as pessoas ouvem e não reagem. Né? Para mim, um momento antológico, André Bombig, é aquela história do Paul com baixo, nascendo Give Back na frente.
Antológico.
Esse é o momento que eu quero comentar agora.
Não esqueceremos jamais, né? Quem assistiu não vai esquecer. O momento em que nasce Give Back, ele está diante de um Ringo completamente apático, né? George Harrison ali sentado também. Ninguém diz nada, cara. Ninguém fala, cara, que legal. Pô, vamos por aqui, vamos por ali. Ele está solitário. E a pior solidão é essa. Você está com três caras que estão... né? Não estão dando a mínima para aquilo que você está fazendo, e ele tem que dizer, porque ele não está sozinho. Isso ele vai fazendo Band on the Run, né? Depois ele vai conseguir exercer isso, mas ali ele tinha que ter política para lidar com o radicalismo do George Harrison dizendo não para tudo, né? Política para fazer o John também entrar naquilo. Então ele participava daquela palhaçada do John, para mim, meio que, John, eu tô com você, a gente brinca também e tal. E é uma forma... É um político nato, Paul McCartney. Bombig pode falar sobre isso.
Você tem toda a razão. Eu tive essa leitura também. É assim, a forma como ele tem ali de manter uma certa liderança sem explodir tudo, né? Porque um gesto... Essa análise do Júlio, ela é perfeita. Ela, eu acho que sintetiza demais a relação entre os quatro, né?
Eu também
acho. Eu vi isso também que o Júlio está falando, achei sensacional. Ele busca, nas brincadeiras com o John, um contato de uma amizade já antiga, tipo, olha...
É, a cumplicidade,
uma cumplicidade e tal, mas nitidamente estavam em outras esferas. É. E acho que a reação que eles tiveram diante da explosão criativa que ele estava tendo naquele momento do Get Back, de outras canções... ali é muito do gênero humano, né? Assim, é óbvio que eles são ótimos músicos, né? Todos eles devem ter ouvido aquilo e falado, isso é maravilhoso. Mas antes de tudo, eu sou ser humano e o ser humano tá carregado de um monte de coisa ruim que a gente conhece bem. Eu não vou dizer que isso é maravilhoso, já foi essa época, né? Ali era uma época já de competição entre eles, né? Eu concordo com você, Júlio. Não, você foi muito corajoso aí na sua análise, não é o grande momento do John Lennon ali. Que, aliás, depois ele nos discos, né? Solo dele, ele vai muito bem, né? Os discos do John Lennon, pra mim, são discos bons. Mas nesse final dos Beatles, ele tá apagado.
É ali nesse.
Até mais, jogam até um pouco contra. Você percebe nos momentos em que o Paul tá tentando fazer virar um arranjo. E o John tá zoando, assim, né?
Exato.
Tá zoando.
Ele tá afastado, cara, naquele momento. O próprio Paul comenta que a presença da Yoko atrapalhava um pouco, né? Assim, com a Yoko o tempo todo eu fico pensando em escrever em paredes brancas. Ele tenta pensar em alguma coisa artística para agradar os dois, né?
André, você tem banda, cara. É muito legal quem tem banda ver esse documentário. Porque a política que acontece dentro de uma banda é uma coisa sensacional. Então você está lá, imagina, André, você está lá com a sua banda, tá em frangalhos, né? E o líder dessa banda chega com o Let It Be. Cara, aquilo é sensacional, mas primeiro ninguém vai falar que é sensacional, né? E vai ficar um clima até pior, né, do que estava. Eu diria assim, o talento do Paul incomodou demais. E quanto mais ele chegava com aquelas canções e fazia ao vivo aquilo para todo mundo ver, mais ele se isolava. Quer dizer, esse isolamento do Paul foi definitivo, né? Todo mundo fala do isolamento do John, do Ringo, a gente percebe como eles estão... Mas, para mim, a pior situação ali, emocional, é a do Paul. E a resiliência, já para usar essa palavra que sabemos também hoje, a resiliência do Paul McCartney para ouvir os caras falando, cara, o John Lennon chega pro Paul, né, naquela conversa reservada que eles têm, para falar da saída do George Harrison, e a produção do documentário grava, coloca um microfone escondido na sala onde eles vão se encontrar. Estou dando um rápido spoiler, desculpa, mas isso é tão importante. E essa conversa é gravada, né? E ali o John Lennon fala que sempre se incomodou como que o Paul conduzia as suas ideias, as suas canções eram conduzidas para um lado que nem sempre era o que o John queria, né? Que o George Harrison tocava só o que o Paul mandava, que o Ringo Starr também. Então, e o Paul ouvindo isso e dizendo, ok, quer dizer, o Paul, a sabedoria que ele teve, cara, para não deixar essa banda acabar antes do tempo, né? Porque o tempo era depois exatamente desse documentário, 18 meses iria terminar definitivamente, mas é flagrante, né? Como foi habilidoso emocionalmente o Paul e como ele realmente pesava, porque essas conversas demonstram pra gente também, né, André Bombig, como que os Beatles eram até então também, né? Quer dizer, o Paul dirigindo de fato. Não é fácil, cara, ter uma banda com Paul McCartney não devia ser fácil também. Pronto, a ideia da canção estava pronta.
Por isso ele é o gênio dos Beatles, né? Assim, acho que o que ficou claro no filme é que o gênio musical ali era o Paul McCartney mesmo. Essa cena do vaso de flores grampeado, você sabe que na época o Michael Lindsay Hogg fez isso porque sabia que eles iam sentar ali para conversar sobre o George. Então bugou ali o coisa, mas... o vaso, mas ele não conseguiu nada disso na época, você sabe, né? Só agora que foi desenvolvido um software especial para eles poderem entender o que foi, né, falado nessa conversa, cara. Imagina isso.
Um grampo ambiental, né?
Um grampo, e isso revelou pra gente, primeiro, que o Paul queria continuar como Beatles, né? Ele fala, a gente continua tocando, a gente vai superar isso, daqui a quando a gente estiver velho a gente vai continuar cantando junto, né? E que ele, enfim, ele você disse da resiliência, tá? Ele está aceitando tudo isso, mas ao mesmo tempo ele não está dizendo sim, John, você está certo, realmente eu pisei na bola. Ele não assume exatamente isso, né? Mas eu queria agora, o Júlio acabou trazendo à tona já o momento mais incrível para mim assistindo como fã, que foi o Paul compondo o Get Back, exatamente. Eu até separei aqui o trecho, eu vou colocar aqui. Que aqui é o trecho do filme que é no primeiro episódio, a 1 hora, 2 minutos e 20 segundos, não é? É amanhã do quarto dia, o George e o Ringo já estão lá no estúdio quando o Paul chega. E o John está atrasado, como sempre, não é? Então eles estão conversando, o Paul vai chegando, vai ligando o seu baixo, né? E aí ele, até então, Get Back não existe, né? Isso é o que é o mais incrível. Até então não existe Get Back. Eles estão conversando, estão começando lá, pedindo um eco na voz, tal. Pedindo microfones melhores, não é? E é incrível o curto tempo, não é? Que leva até o Paul chegar com a Get Back. Ele começa a fazer uma levada, cantarolar. Ele ainda não está avistando a Get Back ainda, não é? Mas ele vai indo ali e tal. Daqui a pouco ele encontra o acorde que vai complementar essa ideia. Aí ele começa a avistar a melodia, né? Ele tá no tom, ó. Aí esse acorde ele resolveu. Nesse acorde ele resolve a ideia dele. Ele já tem o tom, né? Daqui a pouco ele vai dar uma pausa. Quando ele dá essa pausa, é porque ele encontrou a chave que abriu a porta da Get Back. Note. Mais um pedacinho da melodia, não é? Olha lá. Agora ele resolveu a ideia. Agora ele vai dar uma pausa. Agora. Pronto, nasceu o Get Back. Tô arrepiado, cara.
Sensacional.
Isso é maravilhoso. É lógico que a música demorou ainda semanas para se completar, mas ela nasceu aí. E são 3 minutos, cara. Em 4 minutos, Get Back passa de não existir. Ó, vê, o George falou que a música é legal. Falou, ó, você tem uma coisa bacana aí, né? It's great. Então, assim, ele reagiu com a Get Back e o Ringo já começou a trabalhar o ritmo, vamos dizer assim. No momento em que o John chega, que é a 1 hora e 6 minutos, ou seja, 4 minutos depois que o Paul pegou o baixo, eles já estão tocando Get Back. Ele chega, liga a guitarra e vai junto. Quer dizer, isso, gente, é pra mim, quando eu vi isso, logo no primeiro episódio, eu fiquei, eu não sei nem explicar o que eu senti, porque é uma música que a gente ouve a vida inteira, não é? Ela nasceu, ela foi escrita, eu tinha 1 ano de idade, eu ouço a vida inteira, e nesse momento você está vendo ela nascer do zero. Isso, pra mim, explodiu a minha cabeça.
É isso aí.
Estou recebendo hoje Alberto Bombig e Júlio Maria, jornalistas do Estadão, e a gente comentando esse grande documentário. Bom, eu fiz uma seleçãozinha aqui de assuntos, que eu chamei a minha sessão de Precisamos Falar de, meus amigos. Então, precisamos falar de Billy Preston. Here Comes the Sun. Ele trouxe o sol para dentro do estúdio, não é?
Sensacional, muda, né? Tem uma virada.
É incrível, né?
Ele traz uma peça, né? Estão tentando montar algumas coisas, um quebra-cabeça. A ideia que dá é meio essa, né? Tentando montar um quebra-cabeça, tá indo muito bem.
Eles já tinham comentado, né, que precisavam de um pianista fixo, né?
E ele chega com essa peça. Oh, pum, porque o solo em Get Back do piano é maravilhoso, né?
Sim,
do piano elétrico e tudo mais. E acho também que ele dá uma quebrada no astral meio... Não digo que é um astral ruim, baixo, mas assim, dessa competição.
Meio tenso, meio
dessa
pesado.
Tensão. Chega um outro elemento ali, sempre muda, ele tá sempre dando risada, né?
E o John fala isso, né? Você deu uma levantada no astral, né? You gave us a lift.
Exatamente. Eu achei sensacional. E assim, o toque negro, né? O toque negro. Não tem como...
Exatamente. A gente não pode esquecer
da
que
música negra ali.
Os Beatles só existiram por causa da música negra, é óbvio. Todos os heróis do início da carreira dos Beatles eram os músicos negros que definiram essa estrada do rock and roll, vamos dizer assim, né? E a gente estava comentando em off aqui como o John tinha essa coisa da música negra, né?
Exato.
O tempo todo, como eles tinham um repertório vastíssimo de tantos shows que eles tocaram, da época do Cavern, da época de Hamburgo, que eles tocaram tanto, então... eles tinham todas essas músicas na mão, né?
Ele tinha o código. Fiquei impressionado. O magrelo, né? Branquelo, magrelo. A hora que ele tocava ali, você fala, nossa, esse cara não, pode estar tocando no Mississippi, no Delta do Mississippi ali. Bem legal isso.
E o Billy Preston, eles já conheciam de outras turnês. É uma turnê que eles fizeram com o Ray Charles, se não me engano, né?
Eles conhecem de Hamburgo, né? Já.
Foi uma turnê com o Little Richard ou o Chuck Berry?
Little Richard,
né? Em Hamburgo.
Ou é Chuck Berry, agora fiquei em dúvida, você tem razão.
Tudo bem.
É o Little Richard mesmo, né? Que tava cantando, ele era o pianista do Little Richard.
Isso.
Era o segundo tecladista do pianista Little Richard. E conheceu de lá. Eu queria falar um pouquinho também disso, eu anotei como uma questão fundamental aqui, o agente Billy Preston, nesse momento, André e Bombig, eu não sei se vocês concordam, até mais do que musicalmente, trazendo essa pela primeira vez, né, um músico negro tocando com
primeiro
os Beatles,
e único, né? Primeiro e único.
Primeiro e único, né, que aconteceu, mas esse fator emocional, né? E até me perguntando aqui, até escrevi isso, cara, será que a salvação não estaria isso, né, do lado de fora, né? Quando você chama alguém para tocar com você, o ganho, o clima é outro. Eles, inclusive, cogitam, né, o nome de Eric Clapton vai e volta ali no estúdio, George Harrison falando de Bob Dylan também, que era um amigo já que podia estar nas gravações, e o Paul diz, o Bob Dylan não precisa da gente e tal, né, mas agora quando vem o Billy Preston, cara, o clima muda absolutamente também, e aí aquela coisa de quem já passou por uma bandinha, né, não dá mais pra gente ficar nessas discussõezinhas aqui caseiras. Eu acho que quando vem Billy Preston, todo mundo meio que cai na real.
Se comporta melhor, né?
Rola um comportamento, um constrangimento, né? Então a gente tem que tocar legal aqui com esse cara, né? E um detalhe, para quem gosta de rock and roll e dessa época, só para lembrar, quer dizer, o mundo de fora daquele estúdio estava inebriado. Para a gente dar ainda mais valor para esse projeto, André, Hendrix tinha acabado de lançar no...
Acabamos de falar isso em off, isso aqui, Júlio.
O contexto era... É, só tinha gênio tocando, né?
Vocês ficam falando sem a minha presença. Não, olha como é genial, porque eles estão na contramão musical do que está rolando lá fora, né? Se você pensar, o Hendrix tinha Electric Ladyland lançado em 68. Os Doors tinham feito Waiting for the Sun. O Pink Floyd aparecia com o segundo disco, o Deep Purple vinha com o primeiro, né? O Queen, né? Steppenwolf, tava todo mundo numa fase psicodélica.
Sly and the Family Stone também.
Sly and Family Stone. E Get Back, cara, o que é Get Back? Get Back é quase um folk, né? Um rock completo. E olha que curioso, como é delicioso ver a estrutura se formando. Porque o Paul, primeiro, ele mantém o andamento, não é para virar rock and roll disparado. Peraí, Ringo Starr tá acelerando, vamos manter esse andamento. Não é para pesar a mão, né? É muito curioso tentar tocar essa música com banda. Geralmente sai uma explosão de rock and roll. Não é isso, cara. O que o Paul quis fazer, e olha a cabeça do cara pesando nessa hora, né? Falando o que cada um tem que fazer, porque se ele não fizesse isso, ninguém ia fazer. Então, por favor, que bom que ele fez isso. Gente,
Paul era tipo pedal, o diretor musical, né?
Era o diretor musical. Então, John, não tem pedal, né? Você vai entrar com solo, a guitarra limpa. Ringo não pesa, não é pra você tocar. O Ringo faz uma cara feia na hora que ele fala, não é pra pesar, né? É pra levar na boa, não é pra ir pros pratos tanto. Então ele vai fazendo a arquitetura de uma música que tá muito contra a corrente que tá acontecendo lá fora no mundo, né? E cara, um detalhe pra quem gosta de rock. O Paul tem uma hora que começa a imitar o vocal do Bob Hyde, do Kenneth Heath, cantando Going Up the Country. Gente, acabou de me cair uma ficha a hora que eu tava ouvindo Get Back aqui pela Rádio Dourado. Ouça Going Up the Country e depois ouça Get Back, né? A intenção vocal que o Paul coloca é a do Bob Hyde do Kenneth Heath, né? Ele mantém, sabe, aquela linha, aquele vocal linear, não tem nem muito para cima, nem muito para baixo, né? Então é curioso como eles se alimentam de um... É um disco muito leve no sentido musical, apesar de estar todo mundo pesado, né? A gente tem o Let It Be, acaba se tornando um disco de baladas, né?
Verdade.
Incluindo Get Back, né? Nesse momento. Não por acaso, talvez chame-se Get Back todo esse documentário, né? Porque realmente é lindo ver desde a criação que o André reproduziu aqui, que para mim é histórico para o rádio também.
É verdade. Tá?
Esse momento que, narrado pelo André Góes, né, da criação de Get Back, a gente pode pedir para a produção Carlão isolar esse momento e reproduzir.
Daqui a pouco o programa inteiro vai estar lá no nosso site já, daqui a pouco, um pouco tempo
mas
depois.
Mas isso tem que virar um teaser, André.
Tem, eu falei para ele também.
É sensacional.
Muito bom, muito bom. A gente fica fascinado com certas coisas que a gente não imaginava sobre os Beatles. Acho que isso é o mais fascinante. É a gente ver eles no estúdio cantando todas essas músicas, né? Tem uma hora que o Paul canta Build Me Up Buttercup, do... Enfim, esqueci agora, mas é um momento que não é nem legal pra ele falar. Daqui a pouco ele vai lá... Build Me Up Buttercup. A música é o tempo todo.
Fala do aniversário do Elvis, essa parte é genial, né?
Ah, é.
Ele lembra que fala, hoje é aniversário
do Elvis. Eles falam que é 34 anos e era 32, na verdade.
Mas daí é difícil também.
O Paul fala uma das coisas mais legais que eu já ouvi sobre o Elvis, que quando eles conheceram o Elvis, os quatro ficaram fascinados porque eles nunca tinham visto uma televisão com controle remoto. Aí quando o Elvis pegou o controle remoto e começou a mudar os canais da televisão, eles olharam uns para os outros assim e falaram assim, meu Deus, ele é o rei mesmo. Mas enfim, para finalizar essa parte do Billy Preston, no momento eles falam, né, sobre, o John acho que fala assim, vão, você está na banda, né? E no momento ele conversa com o Paul um pouco mais seriamente a respeito disso, o Paul fala assim, não, você tá louco, nós vamos pagar o cachê dele, porque já só nós quatro já é difícil demais, vamos pôr mais um no meio dessa loucura toda, né? Quem sabe, talvez, a história teria sido outra se eles tivessem incorporado o Billy Preston na banda, vai saber. A própria história do Billy Preston, que foi uma história bem triste, na verdade, a história da vida do Billy Preston, poderia ter sido outra também, mas enfim... O que fica é essa pureza, essa luz, literalmente, uma luz que ele trouxe quando ele entrou no estúdio. Parece que tudo fica iluminado, né? Aquele sorriso e tudo mais. E, enfim, Billy Preston, gente, Here Comes the Sun, ele trouxe o sol de volta para os Beatles. Eu queria que vocês me falassem um pouco sobre os momentos que vocês... acharam emocionantes, assim, aqueles que bateu direto, assim, mais pro coração, assim, sabe? Hein, Bombig?
Pra mim o que bate é o show no
terraço.
No terraço, né? Ali é a hora que eles começam a tocar a primeira música, né? Ali é sensacional. A gente tem, obviamente, o olhar histórico, né? Tem o percurso todo. A gente sabe que foi a última apresentação ao vivo dos Beatles, isso é emocionante, né?
Uhum.
Você vê a gestação, como aquilo foi construído e chegar àquele momento, é sensacional. Eu fiquei extremamente emocionado durante todo o show no terraço. E o Lennon faz a piada no final, né? Espero que, a gente tenha passado na audição, né? Que é uma piada de milhões de sentidos, poderíamos ficar interpretando aqui também, mas é muito. Eu fiquei extremamente emocionado de ver a despeito de tudo que nós falamos aqui, a força, a energia criativa, a beleza do som, a vontade de tocar. Esse é assim. Tanto que é o final, né? Então vale. Se você tá começando, quem tá nos ouvindo, ouvinte aqui que tá começando, vá, persevere, mesmo que você não seja ali o mais aficionado. Porque tem um final maravilhoso que é esse show.
Eu acho... Teve alguns momentos, assim, emocionantes nesse final, assim, nesse show. Primeiro, uma coisa que me chamou a atenção foi a Maureen, a esposa do Ringo, que é a fã.
E né? Bonita, hein?
É, bonita. Ela estava grávida, inclusive, se não me engano. Naquele momento que a gente vê ali... Porque ela, de toda aquela galera... em volta dos Beatles, foi a única que um dia esperou na fila para ver os Beatles tocar. Foi a única que pagou ingresso para ver os Beatles. Ela era a fã, ela conheceu o Ringo pedindo o autógrafo dele. Então, você olha para ela, ela tá curtindo o tempo todo, ela é a fã, né? E no final do show, a hora que acaba tudo, o Paul olha e fala, "Thanks, Ma." Eu achei, num primeiro momento, que ele estava falando, agradecendo ela, Mo. Por causa de Maureen, mas ele tá falando do Mal Evans. Ele está agradecendo o Mal Evans, que é outro cara de quem eu queria falar. O pau pra toda a obra. Mal Evans era o cara que era o road manager dos Beatles, né? O cara que era o chefe dos roadies e que fazia tudo. Trazia o chá, afinava as guitarras, providenciava qualquer coisa que eles precisassem.
Enrola os policiais lá embaixo?
Enrola os policiais, bate o martelo na bigorna. Esse momento que eles estão escrevendo Maxwell Silverhammer é uma coisa incrível. Primeiro que depois que eles estão lá fazendo, o Paul fala pro Mal, a gente precisa de um martelo. E o George complementa, e uma bigorna. E o Mal olha com uma cara de quê? Mas não fala nada, e na sequência seguinte está lá a bigorna e o martelo, porque ele não questionou, ele simplesmente foi lá e arrumou. E ele era um cara assim, que não tinha tempo ruim para ele. Teve uma situação que os Beatles estavam presos, uma multidão em volta do carro, eles não conseguiam passar. O Mal Evans simplesmente saiu do carro, entrou na frente e foi abrindo passagem com os braços para o carro poder ir em frente.
O Mal Evans daria uma biografia linda.
Nossa, cara. Realmente,
o final é absolutamente trágico.
Isso,
né?
Eu ia falar que foi uma história muito triste, que terminou tragicamente, infelizmente, mas que ele poderia ter escrito livros, escrito filmes, contando tudo que ele viveu com os Beatles, né?
Claro.
Mas bem, bem apontado, Júlio, daria uma biografia, uma cinebiografia maravilhosa, o Mal Evans.
Só uma observaçãozinha rápida aqui, para não perder... que eu pensei nisso ontem, me chamou a atenção como o ser humano reage quando ele está diante do momento histórico, né?
Uhum.
Porque ele está tendo show no terraço, eles vão perguntando para as pessoas lá embaixo, o que você acha, tarará? É óbvio que é muito difícil alguém ter a consciência de que estava diante de um momento histórico, ele dizer, eu acho isso claro. Demais, isso que é para tudo, vamos... Mas há muita gente no mundo que não tem noção de nada, né? Tem umas pessoas que estão embaixo preocupadas se vai vender o comércio.
A senhorinha,
se o barulho.
Vocês me acordaram do meu show.
Mais ou menos e tarará. E era um momento histórico. As pessoas estavam. Né?
É muito louco.
Era tipo a Revolução Francesa, você perguntar pra alguém. Estão tomando a Bastilha ali, o que você acha? Ah, eu tô preocupado com outra coisa, né?
Me chamou a atenção, assim, pessoas mais velhas dizendo que gostavam muito. Pessoas jovens dizendo que não gostavam, um só, né? Na verdade, foi um carinha aqui mal-humorado, dizendo que não gosto dele, eles mudaram muito som e tal. Mas eu achei muito legal pessoas mais velhas dizendo que gostavam dos Beatles, né? Ah, que legal, tal. Realmente, e o Mal Evans segurando, enrolando os policiais, né? É uma parte cômica ali, coitado dos policiais, né? Eles estão sendo feitos de trouxa o tempo todo, né?
André, eu quero falar duas coisinhas, então, respondendo a sua pergunta, do que fica para mim, né?
É,
Olha só, para mim, uma coisinha rápida. É uma frase do Paul, quando perguntam para ele, você não quer cantar The Long and Winding Road lá no teto, né? Ou incluir no disco, acho que era discussão para incluir no disco, no álbum. É, ele diz assim, olha, ela tá bonitinha, mas está bonitinha como estava a Gibeck até o momento que eu resolvi torná-la melhor. Isso é incrível, cara, porque assim, eu acabei a música, ela tá direitinho, mas como eu pensei em colocar cordas, agora eu tô pensando em orquestração, ela não tá mais bonitinha, né? Ela tá incompleta, né? Isso é um pensamento de Paul McCartney, de estrutura de canção, muito diferente compositor. Do John. O John, ele, a composição do John é a primeira, né? A primeira ideia, a segunda no máximo fica. Você vê que é um violão muito, é muito mais o violão, claro, ele compunha mais no violão, então é uma composição mais de primeira ideia. O Paul, ele vai até o limite da elaboração que para ele tem que existir. E para mim, cara, assim, muito pessoalmente, talvez, fica, sempre perguntavam assim, que música é a melhor dos Beatles? E eu dou essa resposta, que talvez seja uma das mais difíceis, né, pra gente dar. Qual é a grande música para você dos Beatles? E para mim sempre foi Let It Be. E sem eu saber nada dessa história, né? Agora sabendo, eu entendo que o meu sentimento sobre a canção, ele estava corretíssimo, assim, pela sensação de que havia muita solidão ali, né? O quanto essa música foi produzida por quatro caras cantando cada um no seu mundo, né? O quanto isso é triste, porque vai acabar essa grande história que a gente, que mudou absolutamente as nossas vidas todas, né? A existência dos Beatles. Como que isso está acabando, isso é uma despedida, é feita com muita, tem muita tristeza ali na canção, mas é fruto de também um cara que acreditou que tinha que ser feita daquele jeito, mesmo sob aquela pressão toda psicológica que estava vivendo, que é o Paul McCartney. Eu acho que eu saio com o Paul engrandecido desse projeto.
Eu também.
Sabe, eu acho que o nome do projeto, para mim, não sei se isso foi direcionado ou não, espero que não, mas o Paul, ele sai muito maior do que entrou. Acho que os outros continuam geniais, estão... fundamentais, o John cantando o vocal, o que era o vocal do John, né? E o que ele levava também de composição, mas ali para mim o cara que estava vivo artisticamente era Paul McCartney. Os outros iriam, obviamente, ressuscitarem artisticamente nos seus discos que viriam logo, né? All Things Must Pass do George, uma obra-prima, estava por vir, mas naquele momento o cara vivo artisticamente era Paul, e Let It Be, para mim, agora, é imbatível na questão de canção
e uma de beleza. E esse disco tem uma frase que resume para mim a história de qualquer moleque, qualquer garota que quer fazer rock, que é agora feeling deep inside.
Bom, meus amigos, Alberto Bombig, Júlio Maria, eu, antes da gente encerrar e da gente ouvir a Let It Be, eu queria fazer mais uma pergunta para os dois. A pergunta que não quer calar agora. Eu já não tenho mais dúvida nenhuma, já não tinha, mas agora então, mais do que nunca, não tenho dúvida que os Beatles são os maiores de todos os tempos. Ninguém é mais importante do que eles na música popular. Eu vou colocar, sou eu falando, eu coloco na música como um todo, desde a época de Mozart, Beethoven. Para mim, os Beatles são os maiores de todos os tempos. E a gente não tem mais dúvida a respeito disso. Eu só queria saber de vocês agora, por que os Beatles são os maiores de todos os tempos? Vou começar com Alberto Bombig.
Essa é a pergunta mais difícil. Eu acho que os Beatles são os maiores de todos os tempos, porque conseguiram, de uma forma brilhante, perfeita, sintetizar e traduzir um momento em que eles viveram, um momento de transformações, mas ao mesmo tempo em que a contracultura estava varrendo muita coisa que havia sido feita. Você citou outros gênios, né? Você citou Mozart, você citou Beethoven, eu incluiria Shakespeare, que também é contemporâneo dos Beatles.
Sim, você falou Shakespeare.
Eles conseguiram, para mim, fazer uma música que ela abriu novos caminhos, né? Abriu novos caminhos, ela esteve atenta à modernidade, mas ela nunca foi os Beatles pra mim nunca foram destruidores de pegar, aqui é uma terra arrasada, não se faz mais, tudo que foi feito pela humanidade precisa ser desprezado, jogado fora.
Ao contrário,
eles souberam fazer aquilo do que já havia sido feito, uma coisa ainda mais bonita, e se adaptando com o mundo novo, contemporâneo ali dos anos 60, 70, que nós estamos vivendo até hoje, né? Essa contemporaneidade histórica que eu acho sensacional.
Isso aí. E você, Júlio, por quê? Por que que os Beatles são os maiores de todos os tempos?
Rapaz, olha só. Eu acho que realmente foi um momento único de encontro dessas almas, né? Uhum. Essas almas que estão em frangalhos em Quebec, mas que viveram essa década muito unidas, né? A gente tem um documentário, o Please Please Me, por exemplo, lá em 73 também tem câmeras dentro do estúdio, né? E lá a gente vê um outro grupo, né? Uma outra relação. Como que também, por que que isso não aconteceu com suas carreiras solo, exatamente com a força que tiveram nos Beatles, né? Por mais incríveis trabalhos que tenham feito solo, foi nos Beatles em que as coisas ficaram para sempre. Então tem essa energia que não se repete, que até hoje não se repetiu em nenhum outro âmbito da música, esse encontro de almas e de extremos opostos, às vezes, a gente pode dizer sobre John Lennon e Paul McCartney, mas da criação de uma obra, André, que se comunica com uma profundidade, né, e com uma facilidade, com o íntimo, né, de cada um, independente, isso é o mais louco, né, independente das nossas características, das diferenças que nós temos, nós, uma grande, pelo menos, parte da humanidade é transpassada por essa obra. O que que ela tem que diz tanto para a gente? Gente que entende a letra, gente que não entende nada da letra, que só entende a melodia, que só gosta da harmonia. Por que que isso acontece com tanta intensidade? Quer dizer, que faz com que nós vivamos Beatlemanias a todo momento. Né? Você tem Beatlemanias pessoais há um ano, daqui a pouco ela volta, você vai descobre outras bandas, outros grupos que não tem nada a ver com Beatles, mas eles voltam, cara, eles voltam sempre, eles estão com a gente nos momentos mais importantes, a gente se alimenta disso. Então, para mim, já não estamos mais falando de música, né? E esses caras que viraram essa chave, quer dizer, bandas que são musicais, bandas que estão dentro de um campo da música, são várias. Agora, bandas que transcendem isso e se tornam comportamento, se tornam emoção, se tornam sentimento, uhum, né? Se tornam recordação, são poucas. E os Beatles são essa banda.
Exatamente. Os Beatles não envelheceram, né? Os Beatles continuam relevantes como da primeira vez. Eles mudaram o mundo, mudaram a vida, mudaram a moda, o comportamento. E além de tudo isso, o Júlio falou agora no final que a coisa já vai transcendendo a música. Os Beatles hoje eles fazem parte da psique humana, né? Eles são mais do que uma banda, uma música. Eles são uma emoção, um sentimento. Eles definiram o modelo da música pop perfeita. E isso ninguém vai mudar, ninguém vai repetir. Além de tudo, eles foram os pioneiros, né? Eles são os primeiros a tocar em estádios, os primeiros a usar instrumentos orientais, os primeiros a se preocupar mais com as capas de discos, capas mais elaboradas, a trazer as letras no encarte. E os primeiros e únicos a fazer o sucesso que eles fizeram. Os primeiros a terem 7 sucessos número 1 na parada da Inglaterra. E em 4 de abril de 64, os Beatles ocupavam as 5 primeiras posições da parada mais importante no mundo, que é a Billboard Hot 100. Número 1, Can't Buy Me Love. Número 2, Twist and Shout. Número 3, She Loves You. Número 4, I Wanna Hold Your Hand. Número 5, Please Please Me. E naquela semana ainda havia outros 7 singles dos Beatles espalhados na listas dos 100 mais vendidos. Ou seja, os Beatles alcançaram uma marca que nenhuma outra banda ou artista conseguiu superar até hoje. E não vai conseguir superar, porque o mundo mudou, a vida mudou, nós mudamos. Ainda bem que os Beatles não mudaram, né, gente? Eu acho que a gente só tem a agradecer. Quero agradecer muito a presença de vocês, Alberto Bombig e Júlio Maria. Foi uma honra estar com dois dos maiores jornalistas do Estadão aqui comigo, conversando sobre a maior banda de todos os tempos. E a gente tem que agradecer muito a John e George, que vivem, a Paul e Ringo, que graças a Deus estão vivos, a Olivia Harrison, a viúva, a Yoko Ono. Desculpem, Yoko, foi mal. A gente pegou meio pesado com a Yoko no decorrer.
Reparação histórica aí.
Reparação histórica, Yoko, tá tudo certo, desculpa aí. E ao Peter Jackson, né? Que grande profissional, que fã de Beatles que ele é, que amor, né? Assim, quanto amor ele colocou nesse trabalho. Não é só o seu trabalho técnico excelente de cineasta e produtor e tudo mais, é o amor de um fã da música, de um fã dos Beatles, né, gente?
Verdade. Obrigado,
esse
André,
cara, a gente tem que agradecer. Obrigado também, viu? Desculpa, Bombig.
Imagina.
Só pra falar do Peter Jackson, a gente nem mencionou, eu acabei... Mas esse cara fez o maior trabalho biográfico de todas as biografias que já pude ler, que já saíram desses caras, de todos os filmes e recortes. O Peter Jackson, graças a, também à extensão aberta dentro desse formato de 3 documentários de 2 horas, quase 3 cada um, faz o melhor, o maior testemunho, né? A maior narrativa biográfica já feita dos Beatles. Que bom, a gente tem que agradecer esse cara para sempre.
É isso.
Obrigado,
aí.
Obrigado, viu?
Que presente de Natal que a gente recebeu, não é? Meus amigos, foi um prazer, foi uma honra. Muito obrigado. E a gente encerra a nossa conversa, então, com este hino. Let It Be, The Beatles.
When I find myself in times of trouble, Mother Mary comes to me, speaking words of wisdom, let it be.
Esse é o podcast do A Hora da Vitrola. Até a próxima com mais uma grande história dos anos dourados da música. E não perca todos os domingos ao meio-dia, com reprises às quintas-feiras às 11 da noite, o programa A Hora da Vitrola, os anos dourados da música na Rádio dos Melhores Ouvintes, na Rádio Eldorado FM 107,3 ou radioeldorado.com.br ou pelos aplicativos para celular e tablet da Rádio Eldorado. Sempre com o melhor do pop, rock e soul music dos anos 50, 60 e 70.